feito. Uma delas eram as obras da Portela, que não estavam dependentes da solução final e que foram também adiadas e mais adiadas, e começa a não se perceber muito bem qual é a origem disso, e o PSD vai querer ver apurado, afinal, além do Primeiro-Ministro, de quem é a responsabilidade. E também outra coisa que decorre da lei e que era, e continua a ser para nós, fundamental, que era a avaliação ambiental estratégica. E porquê é que era fundamental? Era fundamental, não é de sumenos, porque é legal. E segundo, é fundamental porque nos traria a comparação técnica que permite alicerçar a decisão política. A melhor maneira deste processo ser transparente é ser precedido da legal e necessária avaliação de impacto estratégico, ambiental estratégico. Mas nem sequer se pode dizer neste caso que o PSD mudou de opinião, porque a anterior direção do PSD já defendia exatamente que tudo deveria começar com esta avaliação. É verdade, senhores deputados, que a postura do Governo não tem ajudado. Não ajuda ter um Primeiro-Ministro que diz, em direto à televisão, que há estudos para todos os gostos. Ninguém sai bem deste tipo de expressões. Não ajuda que o Sr. Primeiro-Ministro, em funções legitimado com o voto popular, diga que está à espera do PSD, pois pode esperar que o PSD não vai governar por ele. Também não credibiliza o projeto, nem o processo, o Ministro das Infraestruturas, que, num assomo de coragem desmedida, aproveita a ausência do Primeiro-Ministro e, à boa moda socialista, à falta do aeroporto, avança com dois, depois é desmentido, depois não podia ser. O seu Secretário de Estado acabou vítima inocente disto tudo, mas também convenhamos que, da parte do Governo, não credibiliza o projeto. Também não credibiliza o projeto a entrada de uma empresa espanhola ligada a capitais públicos que venha a Portugal refletir e decidir sobre interesses estratégicos aeroportuários portugueses. Ora bem, o PSD tem, em relação a este assunto, uma enorme responsabilidade. O PSD é um partido de poder, não é um partido de protesto. E, portanto, aquilo que nós refletimos e aquilo que nós dizemos tem que ser consequente. Sobre este tema, o PSD terá sempre posição, mas uma coisa não faremos. Nós não governaremos pelo Governo. Mas não há sequer nenhum acordo entre PS e PSD. O PSD ouviu sobre o tema, manifestou aquilo que são as suas prioridades. O Governo aceitas? Ótimo, continuemos. O Governo não aceita. A última decisão, quer aceite, quer não aceite, será sempre e só do próprio Governo. Este processo continua. Sr. Presidente, este processo continua, obviamente, nas mãos do Governo, mas permitam que eu desminta uma afirmação que já ouvi hoje várias vezes. É que nós continuamos a perder tempo. Eu peço desculpa, mas a confirmar-se que irá avançar esta avaliação ambiental estratégica, a verdade é que nós ganharemos tempo finalmente, porque ela era necessária e ela terá que ser feita. E, de preferência, seja feita refletindo todos os potenciais locais onde uma infraestrutura destas, com tanto custo e tanto impacto, possa ser feita. Acho que desta vez não estamos a adiar, desta vez estamos a avançar, mas no fim, quem decide tem que ser o Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais pedidos de intervenção, de modo que, para encerrar o debate no tempo restante, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega queria começar por notar isto. Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, este foi um debate da cobardia política que o país todo está a assistir e, portanto, é mais um espetáculo deplorável do seu Governo, que não ficou muito bem a quem está a assistir, não obstante compreendermos as razões que estão por trás de Pedro Nuno Santos não estar aqui hoje. É que ele, na verdade, já não é ministro de nada. E eu compreendo que António Costa pense duas vezes antes de chamar um ministro de nada ao aeroporto, ao Parlamento. Ao aeroporto não, ao aeroparlamento. 70 milhões, Sr. Presidente, foi o custo dos estudos que fizemos até agora. Sabem quanto é que custou o aeroporto de Beja? 33 milhões. A vergonha é esta. Gastámos 70 milhões a estudar o aeroporto e 30 milhões a construir um. É isto, Portugal. Portugueses, é isto que PS e PSD nos deram. É isto. é gastem, gastem e depois vem o secretário de Estado aqui dizer: meus caros, estamos no bom caminho, vocês não se preocupem em casa, está tudo bem. Quanto é que estamos a gastar? 70 milhões, 100 milhões, 200 milhões? É o vosso dinheiro, não é o nosso. Senhor secretário de Estado, eu percebo que foi posto aqui numa posição ingrata hoje, mas por amor de Deus, um pouco de dignidade para com os portugueses, não lhe ficava mal de pedir desculpa pelo dinheiro que andamos a gastar há 50 anos com o aeroporto, sem que PS e PSD se consigam pôr de acordo sobre o que devemos fazer. Senhor deputado, diz que não há acordo nenhum entre o PS e o PSD. Então, eu não sei de onde é que vem isto. Devem ser notícias falsas que aqueles senhores ali propagam. Eu vou ler, Sr. Presidente. Governo e PSD chegam a acordo. Governo e PSD chegam a acordo para obras na Portela e para estudar a proposta de Santarém. Está aqui. E, portanto, os senhores andam a acordar à porta fechada. O que é que devem fazer? E depois dizem que não têm acordo nenhum. Mais vale assumirem. Estão a ser o braço direito do PS. Mais vale assumirem. Mas vale assumir!
Senhor Deputado, tem que...
Senhor Presidente, peço-lhe só tolerância para terminar este debate dizendo isto. O Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, veio aqui dizer que não se preocupa em portugueses. Vem aí a grande comissão técnica que o PS prometeu há muitos anos. E eu queria que os portugueses soubessem isto. Sabem quem é esta comissão técnica? Eu vou-vos dizer. São membros do Conselho de Reitores, membros do Conselho Superior de Obras Públicas e membros do Conselho Nacional de Ambiente. Estes todos vão nomear 6 coordenadores. Estes, que já são muitos, vão nomear 6 coordenadores. E estes vão nomear um outro coordenador. Oh, meus caros, se isto não é gozar connosco, se isto não é gozar com quem trabalha, isto parece uma brincadeira entre o PS e o PSD. Isto parece uma brincadeira. E por isso, Sr. Presidente, vou terminar. Sr. Presidente, vou terminar dizendo isto. Há coisas que ficam muito claras deste debate. A irresponsabilidade do PS, que falar de corrupção, alguém do PS, quer dizer, Sr. Deputado, mas vale esconder-se em casa o resto da semana. Este debate fica à cobardia política do PS, fica à irresponsabilidade e o conluio do PSD com o PS e fica, sobretudo, 50 anos dos portugueses a pagarem, sem que o Governo tenha hoje vindo aqui dar uma única solução. Vergonha, vergonha e vergonha. É o que fica deste debate.
Concluímos assim o primeiro ponto da nossa ordem do dia. Não conclui. A Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, gostaria de fazer uma interpelação à mesa, se for possível.
Sob a condução dos trabalhos, faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o respeito que o Governo tem por esta Câmara é total e absoluto. O Sr. Ministro, debate foi convocado esta semana. O Sr. Ministro de Urgência, o Sr. Ministro das Infraestruturas já tinha, em conjunto com o Sr. Primeiro-Ministro, uma cerimónia marcada para o lançamento da alta velocidade Lisboa-Porto-Porto-Lisboa, razão pela qual não podia estar neste plenário. Não estando o Sr. Ministro, está o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, que tem a tutela. E recordo a este Parlamento, com o mesmo respeito, que o Governo faz-se representar por quem acha que deve representar o Governo a cada momento, a cada debate, sem nunca se excluir desses debates.
Muito obrigado. O Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Mesmo efeito, Sr. Presidente, o seguimento da intervenção do Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu compreendo que a condução dos trabalhos aqui seja às vezes incómoda para o Governo, mas é isso que o Parlamento deve ser, é incómodo a fazer a oposição. Eu quero lembrar à Câmara isto. O Sr. Ministro, Sr. Presidente, para o seu conhecimento, terminou a sua intervenção hoje sobre a linha de alta velocidade no Porto, eram 11 horas e 56 minutos. Eu estava a ver, eu próprio. Era incómodo, mas eu estava a ver. 11 e 56. O caminho de Porto a Lisboa, como muitos dos seus deputados que aqui estão hoje sabem, é de 2 horas e 34 minutos. O que significa que se o... 2 horas e 34 minutos.
Não vier com o cabrito. O cabrito é mais rápido. Não vier com o cabrito. O cabrito era Mourinho. O cabrito era Mourinho.
Se não... Se não vierem com o Eduardo Cabrita, é mais rápido ainda. Sr. Presidente, tinham perfeito tempo, Sra. Ministra, peço desculpa para o Sr. Ministro estar aqui hoje. A Sra. Ministra sabe, como eu sei, como todos sabem, como o país inteiro sabe, Porquê é que o Sr. Ministro não está aqui hoje? Não está aqui hoje porque António Costa não o deixou estar aqui hoje. Bem, e isso, Sr. Presidente,
muito obrigado,
isso, Sr. Presidente, terminando, isso, Sr. Presidente, sei que o regimento é claro e o Sr. Presidente já deixou isso claro noutras intervenções, mas eu solicito-lhe, Sr. Presidente, que sempre que possível, o Sr. Presidente da Assembleia da República, como segunda figura do Estado português, leve a que o Governo não venha para aqui com entretenimento e cumpra o regimento da Assembleia da República e a Constituição, que é levar os ministros a responder perante o Parlamento e não enviar, com o devido respeito, personalidades que nada têm a ver com a condução do aeroporto, porque Pedro Nuno Santos quis sempre ser ele a conduzir o aeroporto e hoje não está aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, peço desculpa, é desrespeitar a democracia e é desrespeitar o Parlamento.
Concluído. Concluído o ponto 1 da ordem do dia, passamos ao ponto... Passamos ao ponto 2 da ordem do dia. Ponto 2 da ordem do dia, constando do debate com a participação do Governo sobre o Estado da União Europeia. Para intervir no debate, para abrir o debate em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, encontramos aqui hoje para discutir o Estado da União Europeia. E este debate não podia ser mais oportuno. A União Europeia está sob ataque, como o ato de sabotagem às condutas do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2, de que ontem tomámos conhecimento, bem demonstra. Para além do atentado à soberania e integridade territorial da Ucrânia, é a própria União Europeia que é diretamente visada por quem não tem pejo em fazer da energia, como da comida e, em geral, da escalada de preços, armas que visam atingir o nosso modo de vida. Por isso, o discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre o Estado da União, no passado dia 14 de setembro, foi tão certeiro ao colocar a guerra de agressão contra a Ucrânia no centro das preocupações europeias e ao identificar como prioritárias as respostas da União Europeia para lidar com as consequências desta guerra, seja no plano da energia ou do apoio à economia e aos cidadãos, seja no plano da democracia e do respeito pelo Estado de Direito. Porque estando ao lado da Ucrânia e do povo ucraniano, que defendemos os valores em que se funda a nossa União, que protegemos as nossas sociedades e as nossas instituições, que travamos ameaças imperialistas e que reafirmamos o ideário de paz, solidariedade e convergência que ilumina o projeto europeu. O discurso do Estado da União constitui, indiscutivelmente, um marco ímpar no calendário anual da União Europeia. É nesta intervenção da Presidente da Comissão Europeia que são apresentadas as ideias, os objetivos e a direção política que se pretende imprimir aos trabalhos da União no ano seguinte. Este é o momento em que se começa a definir o rumo da atividade europeia. Por entender a importância deste momento, o Governo decidiu ter um papel mais interventivo neste processo. Mais interventivo e mais atempado. Por isso, levámos a cabo um exercício inovador, com o objetivo de antecipar a elaboração do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023 e de, previamente, apresentarmos um conjunto de propostas, sugestões e contributos para esse Programa de Trabalhos que respondam às prioridades identificadas a nível nacional. O Governo procedeu essa identificação ministério a ministério e desafiou os parceiros sociais, as autarquias locais, bem como diversos representantes do setor empresarial, a contribuírem ativamente na identificação dessas prioridades. Fizemo-lo de modo a construir um documento abrangente, participado e representativo, que pudesse ser apreciado com tempo pela Comissão Europeia, antes ainda do debate sobre o Estado da União. Deste processo, surgiu o documento a que chamámos Prioridades de Portugal para o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2023, e que foi remetido diretamente pelo Primeiro-Ministro à Presidente da Comissão Europeia, durante o verão.